Centenas de motociclistas saem às ruas em apoio ao governo Bolsonaro. E o governo promete atender a uma das principais reivindicações da categoria. Governo de um presidente que roda o Brasil em ritmo de campanha pela reeleição, mas cuja popularidade está caindo. Eu sou Yasmin Santos e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Letícia Arcoverde e estou aqui com a Yasmin para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 27 de maio de 2021, dia em que a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias apresentou a seguinte estimativa: se as motos ficarem isentas de pedágio, o aumento para outros usuários de estradas na tarifa será de cerca de 5%. A informação foi publicada pela jornalista Carla Araújo em sua coluna no portal UOL.
A isenção em pedágios para motos em novas concessões das rodovias federais é uma promessa que foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais no domingo, dia 23. Ele tinha acabado de participar de mais um passeio com motociclistas quando anunciou a isenção como certa. O Ministério da Infraestrutura, no entanto, não deu tanta certeza. Procurada pela jornalista Carla Araújo, a pasta afirmou que o governo ainda estuda e avalia a medida, mas que a gratuidade para motos não deve gerar grande impacto nas tarifas, segundo os estudos que o Ministério vem realizando.
A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias argumenta que, para programas de concessões serem viáveis, é preciso proporcionar uma base de pagantes que represente o universo de usuários que usam a prestação de serviços daquele projeto. Ou seja, nesse caso, quando todos pagam menos, e qualquer isenção comprometeria o equilíbrio do valor pago por cada usuário.
Na terça-feira, o Ministério da Infraestrutura e o BNDES anunciaram o início de estudos técnicos para a concessão de mais de 1.600 quilômetros de rodovias federais. Ao todo, são 9 trechos em análise, em 5 estados: Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais e Pernambuco. A expectativa da pasta é atrair quase 10 bilhões de reais em investimentos. Os estudos devem ser concluídos no primeiro trimestre de 2022, para que os leilões sejam realizados entre o segundo semestre de 2022 e a primeira metade de 2023.
Além dessa concessão de mais de 1.600 quilômetros, que começa a ser estudada agora pelo governo, há mais de 6 mil quilômetros de outras concessões que são alvo de estudo da pasta desde setembro de 2020. Ao todo, o Ministério da Infraestrutura espera conceder à iniciativa privada mais de 8 mil quilômetros de rodovias federais. De acordo com o BNDES, o principal desafio dos estudos é desenvolver um modelo de negócios que atrai investidores para trechos rodoviários mais extensos e com tráfego menor do que o observado nas rodovias já concedidas. Nas concessões, que têm prazo de 30 anos, é a cobrança de pedágios que gera receitas para as empresas.
E é aí que entra a promessa de Bolsonaro. A promessa não tem objetivo de atrair empresas para concessão, mas agradar os motociclistas, que representam uma base de apoio importante para o presidente. Talvez você se lembre de uma manifestação em apoio ao governo que aconteceu em Brasília no Dia das Mães. O ato reuniu centenas de motociclistas que desfilaram pela esplanada dos ministérios. Animados com o resultado, eles planejaram outras manifestações de apoio, como a que aconteceu no último fim de semana no Rio de Janeiro e que também teve a presença do Bolsonaro.
O trajeto feito pelo grupo de motociclistas foi de cerca de 60 quilômetros, entre a Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e o Aterro do Flamengo, na zona sul. Presidente e motociclistas não usaram máscara, infringindo uma norma local para conter o avanço da Covid-19.
O meu exército brasileiro jamais ir às ruas para manter vocês dentro de casa. O meu exército brasileiro e a nossa polícia militar, a nossa polícia rodoviária federal que está aqui. É obrigação nossa lutar por liberdade, lutar por democracia e
Você ouviu aí o presidente no evento, onde ele discursou contra o lockdown, medida comprovadamente eficaz para conter o avanço da pandemia. Manifestantes exibiram faixas com defesa de atos inconstitucionais. E no percurso também houve protestos e panelaço contra o presidente. O passeio de moto, seguido de discurso de Bolsonaro e seus apoiadores, teve a participação do ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, e do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
Para entender o apoio de motociclistas ao presidente, a gente precisa voltar um pouco atrás e diferenciar motoqueiro de motociclistas. Para os motociclistas, motoqueiros são todos aqueles que têm uma moto, o que inclui também quem usa o veículo para trabalhar diariamente. Em geral, são pessoas que veem o veículo mais como um meio de transporte, sem nenhum outro apego especial. Já os motociclistas são os que criam toda uma cultura em torno da moto, usando-a também como símbolo e forma de lazer. São os que têm modelos mais paramentados e que nos finais de semana participam de eventos e viajam. É sobretudo entre essas pessoas que o apoio ao presidente se destaca.
Em entrevista ao blog Saída pela Direita, da Folha de São Paulo, o Beto Sampa, que é coordenador nacional de um dos maiores grupos que reúnem motociclistas no Brasil, disse que muitos de seus colegas partilham valores representados pelo presidente: a liberdade de ir e vir e a defesa da família. Afinal, são comuns, afirma o Beto Sampa, cenas de marido e mulher sobre uma mesma moto, numa estrada, ou pais e filhos lado a lado, cada um com seu veículo, viajando juntos. E ainda há o fato de que o próprio Bolsonaro gosta de andar sobre duas rodas.
O fato de os motociclistas terem uma relação mais afetiva com o veículo não quer dizer que eles não tenham bandeiras importantes. Uma das principais reclamações é o alto custo dos impostos nas motos, tanto na hora da compra quanto na hora de pagar o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Outro problema é o elevado custo do pedágio. Para o motociclista Beto Sampa, não faz sentido pagar um valor que normalmente é metade do valor pago pelos carros, porque, segundo ele, a moto não estraga a estrada nem o asfalto. Sampa prevê que daqui até as eleições, as manifestações de motociclistas vão se suceder, em apoio ao presidente, e que medidas como a abertura de um processo de impeachment levariam a uma reação do grupo.
Se os motociclistas representam um núcleo duro de apoio ao governo, a mesma coisa não parece acontecer entre os motoqueiros. Por exemplo, se Bolsonaro repetir em São Paulo o passeio de moto que fez no Rio, não deve ter adesão dos motoboys entregadores de aplicativos. Isso segundo Gil Almeida, presidente do Sindimoto SP, o sindicato que representa os profissionais no estado. Em entrevista à Folha de São Paulo, Almeida disse que os entregadores estão insatisfeitos com a política de combustíveis do governo e com o preço da gasolina, que impacta o trabalho da categoria. Ele ressalta que o sindicato não apoia um eventual passeio de Bolsonaro na capital paulista, mas que os entregadores podem participar individualmente, se desejarem.
Bolsonaro tenta se apegar ao seu núcleo duro de apoio. Isso porque, de acordo com a pesquisa do Datafolha divulgada no início do mês, o governo tem aprovação de 24% dos brasileiros, a pior marca de seu mandato até aqui. Em comparação com o levantamento anterior, houve uma queda de 6 pontos percentuais. Em março, os que consideravam a gestão ótima ou boa representavam 30% da população. Os que rejeitam o governo, considerando ruim ou péssimo, eram 44% e agora são 45%. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.
A fatia de quem acha o governo ótimo ou bom, em dezembro de 2020, chegou a atingir o recorde de 37%. Mas foi caindo paulatinamente até chegar ao atual patamar de 24%. Ao mesmo tempo, o grupo dos que consideram o governo ruim ou péssimo, que em dezembro correspondia a 32%, cresceu sucessivamente até atingir os atuais 45%. Ou seja, com os resultados mais recentes, é a primeira vez desde abril de 2019, quando o Datafolha fez a primeira pesquisa, que o presidente amarga, ao mesmo tempo, o maior percentual de rejeição e o menor de aprovação.
Há mais de um ano da eleição, a nova rodada do Datafolha mostrou também um caminho pedregoso para Bolsonaro em sua já anunciada tentativa de reeleição em 2022. Segundo o Instituto, 54% dizem que não votariam nele de jeito nenhum. Hoje, o ex-presidente Lula, seu principal adversário, lidera a corrida para a presidência, depois de ter se livrado das condenações da Operação Lava Jato, que o impediram de disputar o pleito em 2018.
Enquanto isso, Bolsonaro cruza o país e, além de participar de eventos de motociclistas, tem inaugurado obras, que incluem até uma microponte de madeira. Em ritmo de campanha, o presidente visitou 22 cidades desde janeiro. As inaugurações, em geral, servem para prestigiar líderes de partidos do Centrão, grupo político que está ao lado do presidente, mas que costuma não ter muito pudor de mudar de direção quando os ventos políticos também mudam.
Hoje, quinta-feira, Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, foi ouvido na CPI da Covid no Senado. O redator César Gaglione está escrevendo sobre o tema. César, quais foram os principais pontos do depoimento do Covas?
O depoimento de Dimas Covas durou cerca de 7 horas. Nesse tempo, o diretor do Instituto Butantan fez afirmações que reforçam a ideia de que o governo federal demorou para agir na compra de vacinas contra a Covid-19. Segundo Covas, o Brasil poderia ter sido pioneiro na vacinação mundial, caso contratos tivessem sido firmados mais cedo e os trâmites regulatórios do imunizante tivessem caminhado mais rápido. Covas também afirmou que declarações contra a China feitas por membro do governo federal atrapalharam as negociações para a liberação de insumos, e que esse é um dos fatores para ele acreditar que o Brasil não vai conseguir vacinar 70% da população em 2021. Covas também afirmou que declarações contra a China feitas por membros do governo federal atrapalharam as negociações para a liberação de insumos, e que esse é um dos fatores para ele acreditar que o Brasil não vai conseguir vacinar 70% da população em 2021. Esse percentual é apontado por especialistas como o mínimo necessário para frear o avanço do vírus em larga escala.
E de que forma o depoimento do Dimas Covas contradiz as falas dos ex-ministros Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo?
Dois pontos do depoimento de Dimas Covas foram na contramão de afirmações feitas por Pazuello e Ernesto Araújo. O primeiro deles é de que manifestações do governo contra a China prejudicaram as negociações. Tanto o ex-ministro da Saúde quanto o ex-chanceler afirmaram que as falas sobre o país asiático não tiveram qualquer impacto no andamento das tratativas. O segundo ponto diz respeito às negociações do governo federal com o Butantan. Pazuello afirmou que nunca houve recuo do Ministério da Saúde nas conversas com o Instituto, enquanto Dimas Covas disse que negociações foram interrompidas em outubro de 2020 após o presidente Jair Bolsonaro dizer que não compraria uma vacina chinesa.
Esse texto do César você pode ler amanhã em nexojornal.com.br.
E teve um outro depoimento sobre a pandemia que foi notícia, mas no Reino Unido. O ex-braço direito de Boris Johnson disse que o premier britânico provocou dezenas de milhares de mortes desnecessárias na crise sanitária. O repórter especial João Paulo Charlot comenta o tema.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Um ex-assessor do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, depois ontem por 7 horas no parlamento em Londres. Dominic Cummings amanheceu na capa de todos os jornais do Reino Unido, fazendo revelações bombásticas sobre a conduta de Johnson no combate à pandemia. Cummings e Johnson foram grandes amigos, mas já não são mais. Os dois estavam juntos desde o plebiscito do Brexit sobre a saída britânica do Reino Unido em 2016. O Cummings fez parte do governo Johnson até o ano passado, mas saiu pela porta dos fundos, desgastado por brigas internas no Partido Conservador. No depoimento de ontem, ele acusou Johnson de ter decidido deixar correr solta a contaminação pela Covid-19 no país para atingir logo a chamada imunidade de rebanho. Essa estratégia já tinha sido atribuída ao governo do Reino Unido lá atrás, mas as autoridades mantinham uma posição um pouco ambígua, nunca confirmaram de fato que isso era assim. Cummings chegou a dizer que o primeiro-ministro pediu a assessores médicos para ser inoculado com o vírus ao vivo na TV para mostrar que as reações não eram fortes e que a Covid podia ser comparada à catapora ou à gripe suína. Esse show grotesco nunca aconteceu na TV, mas Johnson de fato se contaminou de alguma maneira. Aí ele passou um bom tempo internado, tomou um susto de verdade e quando saiu estava mais sensível às recomendações científicas sobre as melhores práticas sanitárias. No dia seguinte ao depoimento do Cummings, Johnson deu uma entrevista dizendo que o ex-assessor não está contando a verdade. O premier britânico evitou, no entanto, rebater todos os pontos do depoimento de Cummings. Ele preferiu desacreditar o depoente de forma genérica. Jornalistas britânicos veem no comportamento de Johnson uma opção precavida. Cummings participou do círculo estreito de tomadores de decisão e sabia das coisas. Se o parlamento de lá abrir uma CPI, ele pode ter muitas provas a mostrar.
Do impacto de isentar motos de pedágio, passando pelo depoimento de Dimas Covas na CPI da Covid e fechando com a suposta negligência de Boris Johnson com a pandemia no Reino Unido, durma com essa.
Com roteiro de Yasmin Santos, produção de Letícia Arcoverde, participações de César Gaglione e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã eu tô de volta com extratos da semana. Até lá!